chegando aqui com mais um podcast, mais um episódio do GE Corinthians. Hoje, nessa segunda-feira, dia 13 de março, também ao vivo no site, no GE, no YouTube, no TikTok, em tudo que é canto, você vê nosso rosto bonito aqui, todo mundo bem trajado. Eu sou Pedro Suaide, estou nessa com Ana Canhedo, Marcelo Braga, Careca Bertaglia, Bruno Crassucci. Estamos em peso, elenco completo para falar da eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista. Depois de 9 anos, o Corinthians volta a ficar antes da semifinal, é eliminado antes de chegar na semifinal. Foram 8 semifinais seguidas do Corinthians, esse ano ia para a 9ª. Caiu nos pênaltis para o Ituano, na Neoquímica Arena, um jogo que, enfim, levanta vários assuntos, uma eliminação que levanta vários assuntos, e hoje a gente tem tempo, tem calma, e já conseguiu respirar um pouquinho, né, Careca, para poder falar, absorver uma derrota muito doída, porque há uma semana, quando acabou a fase de grupos do Paulistão, a gente falou aqui nesse podcast sobre esse Corinthians tá criando uma casca e, pô, pode ser campeão. Tem cara de um time que pode bater campeão paulista. E poderia, realmente, né? Futebol é assim. Mas empatou 1-1, saiu atrás do Ituano, conseguiu buscar um empate. Teve chances a rodo para virar. Poderia ter tido mais. Não aproveitou as que teve. Eu, particularmente, não acho que fez um jogo muito ruim, mas foi longe de ser um jogo bom. Ainda mais num jogo eliminatório, mata-mata único. E, de novo, nos pênaltis, Corinthians perde uma vaga. Foi bem emocionante essa disputa ainda, né? Quase todos os jogadores dos dois times batendo. E, curiosamente, 3 dos mais veteranos do Corinthians, dos referências do elenco, perdendo pênalti. O Fábio Santos, Gil e Fagner. De novo, o Fagner perde, depois da final da Copa do Brasil. Enfim, isso é um dos assuntos que a gente vai falar. Os pênaltis, outro assunto, porque o Pedrinho, que é um atacante, estava lá no time, estava lá para bater. O Pedrinho, 17 anos, entrou no fim do jogo, entrou bem e não bateu. E Gil e Fagner, que batem mal o pênalti, né, bateram na frente dele. Isso é assunto, o Roger Guedes falou sobre isso. Fernando Lázaro é assunto, foi vexame, é assunto. O que não falta aqui hoje para a gente é assunto. A gente está ao vivo, como eu falei, já no YouTube, já tem alguns comentários muito legais aqui, o pessoal interagindo com a gente. O Rodrigo Godoy falando da cultura da derrota, que é o que preocupa ele no Corinthians, vendo as declarações de presidentes e jogadores, você vê não vê indignação, mas é só um conformismo, e que chama atenção, né? Depois de um jogo como o de ontem, nada acontecer, os jogadores vêm treinar hoje, amanhã ter folga, e ele pergunta, será que vai ter churrasco no CT essa semana? E ainda tem também o Everaldo Paulo aqui, já interagindo com a gente também, falando que foi vexame, o treinador errou, mas grande parte da culpa na fase ruim é da diretoria, que está há anos no poder, enfim. Só deixando aqui uma palhinha para vocês de um pouquinho de tudo que a gente vai falar, tem muito mais assunto. Vou começar a chamar o pessoal e acho que não tem como ser diferente. Hoje eu vou começar com o Careca, né? Que é a voz da torcida, é o representante da Fiel aqui no nosso podcast, nossa live no GE. Careca, onde você viu o jogo? Como você se sentiu durante esse jogo? O que mais te irritou nesse jogo? Abre o coração para a gente, que o microfone é todo seu.
Fala, Pedrão. Fala, Aninha, Braga, Cassucci. É um prazer estar com vocês aqui, fiel torcida. Não é um prazer estar com vocês, mas não para falar do que a gente tem que falar, né? Muitos problemas. Eu assisti o jogo do Setor Norte, atrás do gol onde foram os pênaltis. E acho que o Corinthians foi muito mal. Eu vou discordar já de você. É inadmissível você ser eliminado. Eu realmente trato como um vexame a forma como foi. Porque se você finaliza, sei lá, 30, 20 vezes no jogo e o goleiro do adversário é o melhor em campo, você vai ficar triste, vai ficar pé da vida com a derrota, com a eliminação. Mas existe uma situação de, tipo, o Corinthians pressionou e tal. Cara, não vi isso. O Corinthians teve lampejos de bom time e acho que tem muita coisa para a gente discutir, assim, vamos deixar os amigos se apresentarem, mas o Corinthians cai de uma forma vexatória, agora vai ficar 1 mês sem jogar e 1 mês com uma pressão muito grande, porque a gente sabe como as coisas funcionam no Corinthians. E se tem algo de positivo, já para mandar para os amigos, num ano de eleição, quem sabe essa renovação que não tem renovação e essa transparência que não tem transparência, isso caia como uma bomba dentro do clube, porque é inadmissível o Corinthians cair da forma que caiu diante de 45 mil pessoas jogando em casa com um time que fez 12 pontos no campeonato.
Boa, Careca. Renovação e transparência, né? O nome da chapa do presidente do Corinthians, que foi eleito há 2 anos e pouquinho, está indo para o seu último ano. E, bom, Cassucci, Ana, Braga estão trabalhando no noticiário do Corinthians há bastante tempo e esse, obviamente, é um dos assuntos. Tudo fica mais complicado em um ano de eleição. E a impressão que me passa, e a gente vai falar sobre isso hoje também, e nos próximos programas, porque não tem jogo por um mês, então a gente vai fazendo um programa aqui para trocar ideia nas próximas semanas, atualizar o noticiário, uma entrevistinha ou outra, fiquem ligados. A impressão que eu tenho é que, pelos últimos anos do Corinthians, a chance de coisas muito irresponsáveis serem feitas até o fim desse ano para garantir que o Duílio não é o primeiro presidente do Corinthians em muitos e muitos anos a terminar um mandato sem um título, me parece ter uma chance alta de algo assim acontecer. Vamos ver, vamos falar sobre isso. Bruno Cassucci, você estava lá na Química Arena, acompanhou esse jogo muito tenso. Careca e eu temos uma visão... Acho que na real nem é tão diferente assim. Eu não acho que o Corinthians passou longe de jogar bem. Não acho que jogou tão mal quanto o Careca falou, mas ficou devendo, obviamente. Não sei se eu classifico como vexame. Você classifica como vexame? Você viu como esse jogo? Como foi seu domingo de muita chuva lá em Itaquera?
Fala, Pedrão. Um abraço para você, para todo mundo que está assistindo a gente, para a galera que está aqui, Aninha, Braga, o Careca. Muita coisa para falar, né? Vamos por partes. Primeiro que tomei chuva, saí tarde de Itaquera e... Se o torcedor ficar decepcionado pelo resultado ruim, pela atuação ruim e por acabar tão cedo esse sonho do título paulista, nós também ficamos decepcionados e tristes, porque agora temos aí um longo mês pela frente de cobertura do Corinthians. Se as coisas já não estavam fáceis com o time ganhando, com o time tendo boas atuações, a gente já tinha dificuldade de ter acesso ao clube, de ter entrevistas, agora mais ainda, né? Antes de falar um pouco sobre o jogo, eu queria voltar na fala do Careca, que ele fala de oportunidade para uma renovação no Corinthians, quem sabe mais transparência. A gente vai falar muito de eleição ao longo desse ano, mas desde já eu queria falar que eu não acredito que esse resultado e o que vem acontecer com o time dentro de campo tenha um impacto tão grande assim no cenário político. Lógico que o futebol faz diferença, mas do que eu vi nesses tempos de cobertura do Corinthians e do que a gente ouve, no fim das contas, o que define o voto é muito menos o que interessa para o torcedor, para o apaixonado pelo Corinthians, e muito mais os interesses de quem frequenta o clube social, daquele pequeno mundo que é o Parque São Jorge. Tanto que a campanha, muitas vezes, ela é muito mais feita a partir de churrascos, de promessas, de cargos, de favores, do que realmente de propostas para o Corinthians, do que é o bem para o futebol, para a saúde financeira, para o futuro do clube. Mas acho que esse é um outro capítulo e que a gente pode falar, seja nesse podcast, nessa live, seja em outras oportunidades, porque, como a gente falou, vamos ter bastante tempo aí, já que o Corinthians vai ter 3 semanas, no mínimo, sem jogos. Sobre a partida, é visível, notória a ausência do Renato Augusto e o peso que ela tem para o Corinthians. O Corinthians com muita dificuldade criativa. Acho que houve bons momentos no jogo e o principal deles foi justamente quando o Fernando Lázaro muda. Ali entre os 15 e os 25 minutos do segundo tempo, o Corinthians faz uma pressão, o Ituano sente um pouco e aí baixa as linhas, fica acuado no seu campo. É um momento até que o Corinthians entra um pouco na pilha do Ituano, o Ituano começa a fazer faltas duras para tentar matar, segurar um pouco o jogo, e o Corinthians entra nessa pilha, isso esfria um pouco do ritmo da partida, mas o Corinthians estava bem naquele momento, e aí o Fernando Lázaro tira o Adson e o Paulinho. O Paulinho, apesar do gol, não tem uma grande atuação, isso acho que muito por conta do posicionamento, do que ele oferece para o Corinthians e do que o Corinthians precisava. Ele tem características totalmente diferentes do Renato Augusto, Não dá para falar que é melhor ou pior, mas o Corinthians sentia falta de alguém que organizasse o jogo vindo de trás, e o que o Paulinho faz é oferecer infiltração, oferecer chegada à área. No segundo tempo, ele se posiciona bem ali na meia-lua, quase entre o Roger Guedes e o Yuri Alberto, consegue até um passe para o Yuri, aquela bola do Yuri Alberto na trave é um passe do Paulinho, mas o que o Corinthians precisava, acho que era mais alguém que pensasse o jogo, que visse o jogo de trás, e isso o Paulinho não conseguiu oferecer. Acho que a saída do Adson fez com que o time caísse de rendimento, o Pedrinho até teve alguns lampejos, mas foi pouco acionado, e a partir dessas substituições aos 25 do segundo tempo, o Corinthians começa a lançar muita bola na área, fazer muito chuveirinho, e esse não é o jogo do Corinthians, né? Esse, por mais que pudesse fazer um gol ali naquela bola do Gil, que o Fausto Vera não conseguiu entrar, por mais que tenha até criado algumas chances, esse não é o jogo que o Corinthians faz de melhor. E como o Careca já falou, e a gente vai falar aqui, uma atuação decepcionante, não sei se a gente chama de fracasso. Num jogo de mata em que você cai nos pênaltis, é um vexame. Acho que um vexame é você cair na primeira fase, você cair num jogo de ida e volta, mas enfim, é um fracasso, é uma atuação que deixa o torcedor envergonhado, decepcionado, porque o Corinthians tinha time para chegar muito mais longe e acabou eliminado por uma equipe que, por mais que seja valente, por mais que tenha se entregado muito ontem em Itaquera, até semana passada estava brigando para não cair no Campeonato Paulista, e agora o Corinthians vai ter que se remontar e repensar o que fazer para a sequência da temporada, que tem Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.
Aninha, o Cassucci falou aqui que as características são diferentes, Paulinho, Renato Augusto, nem obrigatoriamente é melhor ou pior, mas é pior, né? Faz falta. O que o Renato Augusto falta para esse time, cara? É brincadeira, como o time falta oxigênio. Sabe quando o cérebro está faltando oxigenar? Parece que está faltando isso. Porque realmente, assim, o Corinthians criou chances, não tantas quanto a gente se acostumou durante esse Paulista, porque o time foi evoluindo durante o Paulista, e a gente vai, como um todo, durante esse programa, falar mais do trabalho do Lázaro, como um todo, avaliar esse trabalho depois de um campeonato completo, né? Incompleto, porque o Corinthians foi eliminado, mas acabou o Paulistão e agora o próximo desafio do Corinthians é só daqui quase um mês, provavelmente na estreia da Libertadores. A gente ainda está esperando o sorteio, mas enfim, o Brasileirão começa só daqui a um mês, vai ter muito tempo para avaliar, pensar. Mas as chances que o Corinthians criou é muito mais por acaso do que por um cérebro, né? Por ter realmente formado a chance. Foi a bola na área do Gil, teve aquela bola que sobrou para o Yuri, que deu a cavadinha na trave, teve a jogada do Pedrinho, muito boa pela esquerda. Já tem que um ponto do Corinthians não fazer uma jogada tão boa. E foi muito legal, tabelou, driblou e rolou pro Yuri no finzinho do jogo. Mas como um todo, o Renato Augusto falta muito. E aí acho que falha a crítica do Paulinho. Fez o gol. Mas, cara, o Paulinho isolado ali no canto esquerdo, na ponta esquerda, durante quase todo o jogo, era um a menos em campo, em grande parte. Talvez o Lázaro errou na escalação. Era melhor ter começado com o Fausto, com o Maicon, com o Matheus Araújo, com, sei lá... mas fato é, né, Aninha, bem-vindo ao programa, e aí você já pode falar sobre o jogo que você viu e tudo isso que a gente está comentando. Fato é que Corinthians sem o Renato Augusto fica complicado.
Fala, Pedrão, boa tarde, amigos, a quem nos assiste. Eu acho que tudo meio que gira em torno dessa questão do Renato Augusto, né? Mas antes desse comentário, só para a gente deixar o torcedor um pouco mais situado, você falou de estreia da Libertadores, provavelmente esse jogo deve ser ali dia 6 de abril, então para o torcedor ter uma ideia aí de quanto tempo ele vai ficar sem ver o Corinthians. Voltando ao jogo, Pedrão, é algo que eu já vinha falando aqui, né? A questão do Renato também tem aquilo das pré-assistências, né? Dele participar do momento anterior ao do gol. Então, ele, na minha opinião, enfim, acho que muita gente compartilha dessa opinião, ele é o cérebro desse time, é ele que faz esse time funcionar. E aí a crítica em relação ao Paulinho eu teria colocado, para mim seria sim o substituto do Renato, seria o Paulinho, mas não para fazer o que o Renato Augusto faz. Seria o Paulinho dentro das características que ele tem, e aí, é claro, mudando um pouquinho esse meio campo, porque ao longo do jogo a gente vê que o Paulinho vai sendo um pouco mais centralizado, né? E aí, enfim, excelente presença de área ali na cabeçada, no lance do gol. Então, assim, o Paulinho é um ótimo jogador, todo mundo conhece, mas não é um jogador para fazer o que o Renato Augusto faz. E aí entra outra crítica em relação a essa partida, que o Corinthians não tem ninguém nem perto de fazer o que o Renato Augusto faz. E aí tudo bem, você pode me dizer que em questões de mercado é muito difícil você achar um jogador parecido com o Renato, é muito difícil você contratar alguém que se equipare ao nível dele. Mas eu acho que precisa existir essa busca. E aí, qual é o comentário inicial, qual é a crítica? Que até então, o Fernando Lázaro ele vinha comprando o discurso de que esse elenco, não, que esse elenco bastava, que esse elenco seria suficiente. E me parece que não é, e não é porque foi eliminado, mas a gente isso já era sabido, o elenco do Corinthians é curto. Se você perde um cara por lesão, uma lesão que teve o Renato, que já tem aí seus mais de 30 anos, enfim, não é fácil essa recuperação. Então, quando você perde o Renato, você perde o cérebro do time, você não consegue repor a altura, você tem uma dificuldade muito grande. E aí você perdeu na primeira decisão da temporada. Então, assim, eu achava um pouco, entre aspas, assim, fake esse discurso de que o elenco bastava, de que esse elenco bastava. Não, não bastava. E não é que não bastava para as próximas competições. Ficou claro que não bastava nem para o Campeonato Paulista. E aí eu entendo a questão de, não caiu na primeira fase, aí sim teria sido vexatório, né? A gente viu a situação do Santos muito complicada, mas eu acho que foi um vexame, sim. Eu acho difícil usar uma palavra que não seja essa, porque o Corinthians, teoricamente, das quartas de final, tinha um adversário mais fácil, né? O Ituano tinha 3 vitórias em 12 jogos. Então, assim, é muito complicado, na minha opinião, foi sim um vexame, foi um vacilo muito grande que não poderia ter acontecido. E ficou claro, e aí já começou uma pequena mudança, uma mudança sutil no discurso do Lázaro, de as necessidades estão sendo avaliadas, estamos vendo e tal, mas ficou claro que esse elenco não basta, que esse elenco é curto, e que o Corinthians, para sustentar uma Copa do Brasil, para sustentar uma Libertadores, um Brasileirão com a necessidade de ir bem até para se classificar na Copa do Brasil, né? Enfim, a gente explica isso no GE, é um pouco complexo essa nova lógica aí de classificação, mas fato é que o Corinthians precisa de reforços e começa a temporada num vacilo muito, 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 muito grande.
Eu sei que o Braga precisa ser apresentado e que tem muita gente falando antes disso, mas, gente, para ganhar do Ituano, ok, o Renato Augusto faz falta, e a gente já falou em vários podcasts, mas para ganhar do Ituano dá para ganhar sem, ainda mais quando você olha para o banco, você tem Maicon, você tem Fausto Vera, você tem o próprio Matheus, que tinha feito um bom jogo contra o Santo André. É um elenco curto, e a gente já falou, bateu nessa tecla dezenas de vezes, mas dava para buscar soluções aí para ganhar desse time, né? Enfim, desculpa pular a minha vez aí, vai lá, Braga.
Perfeito, Sussi. Braga, te botar no papo então também, o que para mim fica claro, independentemente do Renato Augusto ou não nesse caso, é a questão de que mais um ano o Corinthians começa com um planejamento muito mal feito. A gente viu isso ano passado, na história toda do Silvinho, falou muito aqui, né? Ele ficou 3 jogos na temporada, saiu, depois chega o Vitor Pereira, tem o tempo sem o técnico, e o time usando a força máxima o Paulistão inteiro. Ano passado o William, o Paulistão todo jogou, o Renato Augusto, a galera toda jogando, e isso estourou o elenco depois no ano. E esse ano, de novo, a gente viu muitas poucas alternativas. Se o Renato Augusto, obviamente, é insubstituível, beleza. Mas que testes foram feitos durante esse Paulista para ver quem poderia jogar quando o Renato Augusto não jogasse? E pior, um time que a gente sabe que precisa de contratação. As duas contratações para a temporada foram o Romero e o Bidu. O Romero, que é um atacante, não entra em campo e não tinha que entrar, só para deixar claro, porque o Paulistão dele foi horrível quando ele entrou. Mas o único cara que você contrata para o ano, que é um atacante, que chega para, teoricamente, ajudar o elenco, nem entra em campo com 5 alterações num jogo eliminatório que você precisa fazer um gol. Então, acho que, de novo, é um pecado de preparação, de planejamento, e o Corinthians recomeça o planejamento do ano de novo agora, né, Braga? Bem-vindo.
Fala, amigos, tudo bem? Sim, o Renato Augusto é o craque do time, mas ele é um jogador de 35 anos, que no ano passado já ficou um longo período sem jogar. Ele ficou 2 meses sem jogar, no momento de definição do Corinthians, né? Volta ali na reta final da Copa do Brasil e foi super importante. É o craque do time, é o diferente, mas você já devia iniciar a temporada falando, cara, pode ser que o Renato não jogue alguns jogos, o que a gente vai fazer? Pô, acharam o Juliano como segundo volante, um cara mais atrás, legal, mas vamos procurar o que a gente vai fazer se o Renato não jogar na decisão. É o Paulinho? O Paulinho foi testado o campeonato inteiro da forma como ele jogou, né? Mais adiantado, mais à frente, mas voltando de lesão, era a melhor opção? E aí acharam o Matheus Araújo no outro jogo. Porque ele não entrou, ele tinha feito um bom jogo. Poderia ter substituído o Paulinho naquele momento ali. Acho que o Michael entrou muito mal de novo. O Michael não tem conseguido jogar, né, nessa temporada. É, sobre o planejamento, é isso que você falou. Assim, são dois reforços que o Corinthians foi buscar. É, a atuação no mercado do Corinthians foi bizarra, foi tosca, né? Assim, existe um departamento para buscar reforço, para monitorar o mercado, e aí trouxeram o Romero, que já tinha saído embaixo do Corinthians e não fez grandes aparições nos últimos anos. E o Bidu, que é um jogador que, para mim, mostra falha na formação do Corinthians, na base. Você não tem um lateral esquerdo jovem para subir para ser reserva e você trabalhar. Era o Reginaldo, que não serviu. Era o Lucas Pires, que foi quase de graça para o Santos. Tem uma falha no processo aí, que o Corinthians foi buscar peças no mercado para ser banco que não serviram. É, acho que a diretoria assumiu o risco assim, de uma eliminação, né? Você atua mal no mercado, você coloca um técnico que não é tão gabaritado, mas que vinha fazendo um trabalho honesto ali no Paulistão, mas a diretoria tem que entender que as críticas hoje nela são justas. A diretoria assumiu o risco de passar pelo que está passando, né? O Corinthians não estar entre os quatro melhores do estado de São Paulo é vexatório. Essa eliminação é um vexame. Então, acho que o Corinthians precisa realmente refletir, mudar a cabeça de que, ah, não, o elenco é bom, tem os meninos. Tá, mas e aí? Se for para a decisão, não vai pôr os meninos para bater pênalti. Foi o que aconteceu ontem. Então, esse elenco, para o Paulistão, para mim, dava para chegar mais longe, dava para ir na semifinal. Para Brasileirão, para Libertadores, não dá. Então, é o momento da diretoria trabalhar, pensar. E uma coisa que eu li na análise do Cassus, que até me chamou a atenção, são 24 dias sem jogos. O Lázaro vai chegar na estreia da Libertadores pressionado. Se ele perder na estreia da Libertadores, a corda vai dar uma apertadinha. E aí você perdeu 24 dias? Você perdeu uma preparação? É, não acho que tem que demitir, não acho, mas eu acho que realmente há um risco de você jogar a temporada no lixo. Assim, se o Corinthians começar mal a Libertadores, eu duvido que o Lázaro vai ficar para o resto do ano. E aí
o técnico novo vai ter duas semanas cheias de treino até o fim da temporada, né? Porque vão ser três campeonatos espremidos de abril até novembro, dezembro, e acabou, não tem treino. E agora o Corinthians vai ter um período... Eu tenho uma pré-temporada nova. Se o Lázaro quiser, ele leva o time para Atibaia, fica duas semanas no hotel lá, fecha tudo, pré-temporada do zero. Tem três semanas, cara, é bastante tempo. E eu concordo total com você, entra muito pressionado na próxima fase. E aí eu vou perguntar duas perguntas em uma aqui, vou jogar para vocês para a gente bater rapidinho. A primeira é, eu imagino que sim, pelo que eu conheço de vocês, pelo que a gente conversa aqui. Ninguém aqui acha que o Lázaro teria que ser demitido hoje, né? Enfim. E aí a próxima é, que time vocês acham que vai entrar em campo pela próxima vez do Corinthians? Porque vai estar todo mundo teoricamente zerado, fisicamente. Vocês imaginam que a estrutura do time talvez possa mudar, ele possa ver que alguma coisa... talvez o Fausto Vera reassuma de novo a volância no lugar do Rony, não sei. Talvez novas opções sejam vistas lá na frente. O Pedrinho, que era um cara que não jogou o Paulista inteiro, jogou um jogo e no jogo mata-mata foi a primeira opção de ataque. E eu acho isso certo. Ele jogou bem quando teve chance, no pouco que mostrou. Mas era um cara que, teoricamente, era uma carta fora do baralho. O Romero estava entrando muito mais. Teve essa história de trocar o meio-campo, né? Do Juliano, que era um reserva no começo do ano, virou um titular absoluto.
Cara, faltam... Quando fecha a janela, Cassius? Dia 5 de abril? 4 de abril?
É, 4 de abril.
São aí...
Três semanas.
Não deve chegar muita gente, né? Não
sei, chega alguém?
Vai chegar o Barleta, né? Só.
Barleta.
A princípio só. A princípio o Corinthians não tá negociando com ninguém. Além do Barleta. Que tá 99,9% fechado. Tá fechado, né?
Tava esperando acabar o Paulistão, né? O Corinthians acabou agora, então...
Deve fazer exame só, né? Só fazer exames e já assina.
Ser apresentado, mas a expectativa, assim, né? O contrário da expectativa, né? É que dificilmente vai ter mais alguém, assim.
Cara, eu vi todos vocês falando aí, e a gente tem um gancho de tanta coisa, né, cara? Eu sabia que bem na parte da Aninha ia rolar o Renato Dependência. E acho que realmente o Corinthians é dependente, como o Renato faria falta para qualquer time do Brasil. Eu falei isso no meu vídeo do Voz da Torcida. Mas o Corinthians teve uma semana para se preparar para esse jogo, e mesmo sem o Renato, é inadmissível ter levado esse jogo para os pênaltis. Não gostei da entrada do Paulinho, até acho que ele fez um jogo aceitável ali, principalmente quando no segundo tempo ele fica onde ele... Eu só consigo ver o Paulinho hoje em uma função. Se aproximando do centroavante ali, sendo mais uma peça para o zagueiro se preocupar em mais um cara entrando na área. Foi assim que saiu o gol, foi assim que ele deu um ótimo passe para a cavada do Yuri Alberto na trave.
É um ele... terceiro volante ali, né, Careca?
Quase que um meia, mas no momento que você está pressionando. O Paulinho
não tem a bola, né?
Quase um falso 9, né? Porque não é
falso 9 antes. Não é. Esse Paulinho não vai existir. Ontem o Paulinho seria mais importante para um segundo tempo do Corinthians precisando fazer um gol.
Uma bola, porque começaram a cruzar a bola na área, né?
Exatamente. Tipo, para mim tinha que jogar o Matheus. É bem claro, assim, as características são mais parecidas. Claro, não de celebrar como o Renato, não vai ter a bola longa, mas ele é um cara que roda mais a bola ali, ele colocaria o Roger Guedes mais no jogo. Então, para mim, foi um erro. E eu não vou ser hipócrita aqui e falar, ah, ele fez o gol, vai passar batido e pronto, beleza, acertou na escalação. Para mim, errou. E o principal, demorou muito para mexer. Não pode acabar o primeiro tempo horroroso, como foi ontem, precisando ganhar o jogo e demorar 20 minutos para mexer, principalmente no esquema. O Ituano fechava a entrada da área. O Corinthians insistiu em jogar por esse funil. Entrou uma ou duas bolas. Quando o Pedro entrou e abriu o time, pô, isso é beabá, gente. Isso é beabá. Um time que está fechado, o que você tem que fazer? Alargar o campo. O Corinthians não alargou o campo. O Corinthians alargou quando o Pedro entrou, com 20 e poucos minutos de jogo, cara. Então, assim, o Corinthians foi muito mal no primeiro tempo, mas muito mal. Muito mal. Achou 1-1. Logo ali na jogada, o cruzamento. Teve uma jogada um pouco antes ali, a bola na trave do Adson. Mas o primeiro tempo do Corinthians foi fraco. O Corinthians não conseguiu pressionar.
O Ituano achou o gol também, né? Mas já vinha pressionando, né? Já tinha criado outras chances.
Achou o gol, mas também estava à vontade. O Fábio Santos vai esperar até que horas para diminuir o cara? Vai desacreditar do chute do cara? Tipo, um jogo tenebroso do Fábio ontem. Tenebroso. E daí entra um outro gancho que acho que foi o Cassu que falou, do Bidu. Tipo, você não vai contratar ninguém. Aí você contrata dois caras que eles nem entram. Que eles não serviram de nada. Qual que é o planejamento disso?
Três substituições ontem. Você falou, eles nem entram. O Corinthians tinha direito a 5, foi só 3 substituições. Evidenciando que o técnico não confia tanto no banco.
O Romero podia ter entrado, inclusive, a gente pensando ali na reta final, num eventual lugar do Fagner ali, ou sei lá, enfim, entrado, né, pra bater pênalti.
Olha, o Fagner completamente sem confiança, a relação do Lázaro com o elenco é boa. Então, assim, eu acho que isso poderia ter sido conversado. Se for pros pênaltis, você vai bater, Fagner? Ah, cara, o último, não sei.
O próprio Gil, pô. O jogo tá indo pros pênaltis, coloca um atacante pra bater o pênalti, pô. Só que eu acho que é o menor dos problemas, às vezes, de verdade, a situação do pênalti. Lembra que eu falei no podcast aqui, quando o Corinthians começou a falar sobre o Romero? Eu falei, nós precisamos de alguém que defende ou que ataca? Ah, nós precisamos de alguém que ataca. Então não é o Romero, cara. Ontem foi provado isso. O Corinthians tá empatando em casa com o Ituano e o cara nem entrou. Tipo, contratou ele pra quê, então? A hora que tá ganhando, colocar um cara pra ser auxiliar de lateral? Essa é a intenção de contratar o Romero? E ainda a gente viu falando, ah, mas ele veio pro lugar do Mosquito. O lugar do Mosquito? Um cara que tem velocidade de ataque com um cara que não ataca? Só que assim, aí é planejamento de diretoria que foi horrorosa. Vamos falar do jogo. Cara, essa do funil é absurdo, cara. O Ituano fechando os espaços por dentro. O Corinthians demorou 70 minutos para fazer uma substituição de posicionamento. Porque mesmo sem trocar jogador, você pode abrir o Adson lá. O Adson, quantas vezes o Adson jogou aberto, gente? Porra, muda o jeito de jogar. O Ituano... Vocês sentiram, Cassus, que estava lá no jogo? Você sentiu que o Ituano ficou... Ah, caramba, eu tô sufocado aqui pelo Corinthians? Em nenhum momento.
Teve um momento do segundo tempo, Careca, até a substituição. Ali era o momento que o Corinthians estava empurrando os caras para trás e começou
a criar. Qual a chance, cara?
Teve a chance do Yuri, o chute do Juliano. Chuta, Juliano.
Ah, essa na sequência aqui, então.
Cruzado também, mas realmente, a hora que estava no maior sufoco, aí parece que o Corinthians esfriou e voltou a cruzar a bola.
Vocês vão lembrar dos últimos técnicos? Quantos passes trocou Gil e Bruno Mendes? Cara, mano, imagina a gente no estádio, cara. Não, O Fábio Santos é brincadeira, né, cara? Ali é curtinho e para. Aí, Braga, o Corinthians tinha, sim, laterais esquerdos na sua base. Será que o Lucas Pires é pior que o Bidu? Tipo, cara, assim, ontem escancarou muitas situações, mas o que mais me doeu foi a minha primeira fala aqui, gente. Perde o jogo. Só que, mano, faz do goleiro melhor em campo. Finaliza 25 vezes, 30 vezes. Cara, o Corinthians não finalizou. Que defesa que esse goleiro fez? Sem ser a bola do Yuri Alberto no meio do gol. Qual defesa? Ele não fez nenhuma defesa no jogo. O Corinthians não acelerou. O Corinthians foi lento. O Corinthians foi em aquento no primeiro tempo. E é uma falta de respeito. Isso que mais me deixa triste. É você ter 45 mil pessoas em casa e jogar dessa forma, cara. É inadmissível. E agora? São 3 semanas lá treinando e o torcedor, tipo, aguentando gozação o tempo inteiro, que o Corinthians pode não classificar para uma Copa do Brasil. Cara, o vexame é esse, para mim. Não é perder ou ganhar, é não se expor, é não mostrar para a torcida que o Corinthians está querendo, que o Corinthians pressionou. Isso que machuca.
Lá em 2021, eu lembro muito bem de um episódio, não lembro contra quem foi o jogo, mas você falou uma parada que me marcou muito. Eu lembro que foi até o título do podcast, era vontade do Corinthians.
Você vai falar, não se negocia.
Vontade não se negocia, era alguma coisa assim, vontade é tesão por ganhar o jogo, por jogar. Isso não se negocia.
Não se negocia, cara. Não se negocia no Corinthians. Isso não tem conversa. Dá pra ser assim? Não dá. Não dá pra ser assim.
A impressão era que o jogo era... O Corinthians era tão favorito que parecia que ia resolver o jogo a qualquer momento, né? Tipo assim, tomou 1-0. Ah, tomou 1-0. Mas a gente vai empatar, vai virar aqui na força da torcida. 45 mil pessoas. O Corinthians tem uma... E o tempo foi passando, né? O tempo foi passando e deu no que deu, assim. Como o Careca falou, não podia deixar ir para os pênaltis. Pênalti é um risco muito grande, você não está ao seu controle, né? Era para matar no tempo normal. E aí, o Corinthians realmente perde talvez a melhor oportunidade de ser campeão na temporada, porque agora a escalada vai ser grande, né?
Eu senti isso também, que existia uma expectativa tão grande, mas tão grande que parecia que estava fácil. E aí, enfim, foi se complicando, toma o gol que deixaram muito espaço, o Paulinho, o Fábio, o cara finaliza, o Cássio tenta sair de soco e no meio ele abre a mão, não consegue fazer a defesa, a bola, enfim, ele falou ainda que a bola resvalou no camisa 10, complicado, muito complicado.
Eu acho que resvalou no Fábio, eu fiquei na dúvida depois.
Então, o Cássio disse que resvalou no camisa 10 do Ituano.
Eu acho que resvalou nas costas do Fábio Santos. Eu não acho uma falha, mas acho que pro nível do Cássio, ainda mais o nível que ele tá jogando, eu acho que é uma bola defensável, porque ele encosta na bola. Cara, é assim, me irrita muito o que o torcedor passa, sabe? Tipo, eu posso... Nem é minha característica, a gente já tá junto aqui 2 anos e pouco. Não é minha característica eu falar, o Corinthians vai atropelar o Ituano e tal, o Corinthians vai ganhar esse jogo. Só que eu tenho esse direito. Eu sou torcedor, cara. O jogador não, mano. O Cassu estava lá em Itaquera, né? Eu indo pro jogo, cara, caiu o mundo. Eu lembro que eu tava no meio do caminho, eu e um amigo meu, né, que sempre vai jogo, a gente falou, mano, não é melhor a gente voltar, perder esses R$36 do ingresso e ficar de boinha vendo o jogo aqui na televisão e tal, porque, mano, tá chovendo muito. Daí nós, não, para com essas coisas, vamos pro jogo e tal, não sei o quê. Cara, choveu muito. Tinha gente lá desde as 2 horas da tarde tomando essa chuva. Cara, o torcedor não merece isso, mano. Não merece. Perder ou ganhar é do jogo, cara. É do jogo. É um jogo semifinal, o Ituano fez 12, 13 pontos, eu não lembro agora. Mas, pô, é umas quartas de final, todo mundo tá olhando, é a chance da vida desses caras. O cara, inclusive, no chance da vida, ele até perdeu o pênalti, mas ele acerta um tubo no ângulo. É um jogo complicado. O torcedor tem o direito, cara. O jogador não tem esse direito de, ah, eu vou ganhar a hora que eu quero aqui, eu vou tocar de ladinho, daqui a pouco nós vamos achar o espaço. Cara, não pode, mano, não pode. Isso que revolta. Passou, nós estamos agora gravando 5h12 ao vivo, né? Não preciso explicar, não é o podcast. Cara, 24 horas do jogo, eu tento me acalmar, mas é difícil, cara. É difícil, porque
assim, careca,
desse jeito não pode perder.
Não foi uma coisa de, o time entrou relaxado. Acho que foi muito mais uma coisa de não conseguir, não saber como furar aquele bloqueio. Lógico, a gente está acostumado a ver o Corinthians em Itaquera muito mais propositivo, muito mais ligado nos jogos. Começa aquele pressão. O Guedes até falou disso na zona mista depois, que o Corinthians tem aqueles 10 minutos de loucura em Itaquera, sabe? Que vai para cima e inflama o estádio. E pelo contrário, né? Ontem foi uma coisa dos 15 primeiros minutos serem mais do Ituano. O Cássio fez até um milagre num lance que depois foi marcado impedimento. O Ituano teve mais chances no começo do jogo que o Corinthians. Mas eu acho que a crítica não é tanto de faltou vontade, faltou entrega. Faltou ferramentas, faltou saber como furar aquele bloqueio do Ituano. O Corinthians tinha a bola e não sabia o que fazer com ela. Acho que isso é preocupante.
Então, Cássio, na verdade, não sei se eu passei isso de tipo... Só esse foi o problema. Não acho que foi só esse o problema. Acho que passou por isso também. O Corinthians tocou muito de lado. O Corinthians foi pouco agressivo. O Corinthians foi lento. E daí passa. O primeiro tempo foi muito em aquento mesmo. O primeiro tempo foi. O segundo, o Corinthians até tenta e tal. Eu acho que o Corinthians teve dois escanteios no segundo tempo. Dois escanteios para um time que precisa ganhar em casa com 40 mil pessoas, com 70% de posse de bola. Será que não faltou chegar mais no fundo? Por quê? Porque o Corinthians centralizou muito e daí entra no que você falou da ideia. Só que o Corinthians teve uma semana para se preparar sem o Renato. O Corinthians sabia que não tinha o Renato desde a terça-feira, quando ele se reapresentou.
Desde sábado, desde a saída do...
Ninguém ia botar o Renato com qualquer dorzinha,
entendeu, no jogo.
O que eu quero dizer é que desde que quando começou a treinar. Porque quando você começa... Você sabe que o Renato não vai jogar. Só que quando você testa uma formação e você... Aí que eu entra aquela discussão. Será que a imprensa não tem que estar lá para ver o que foi treinado? Qual foi a opção? Porque, cara, a opção... Ele conseguiu ter o mesmo mecanismo de Renato Augusto, o Paulinho, lá na esquerda? Não é possível que treinou assim e falou, pô, que legal, cara. Nós achamos
que o título do Renato... Ainda gravada pela escalação do Rony, né? Você pode até sair com o Rony, mas você já vai perder um pouco da sua saída de bola porque você não vai ter o Renato. Aí você escala o Paulinho lá na frente e ainda tem o Rony fazendo a saída.
Perfeito, Cassucci. De quatro, dois pau com dificuldade na saída de quatro do meio.
E não é que o Rony jogou mal, não, eu achei, viu?
Não vou entrar no bem ou mal, mas tipo, tem que jogar o falso, tem que jogar o falso.
Eu concordo total, é isso que eu tô falando. Não acho que nem a discussão sobre o Rony ter jogado bem ou mal, mas...
Teria sido minha primeira mudança. Acho que demorou muito pra botar o falso. Eu teria tirado o Rony, botado o falso, e tirado o Paulinho, botado o Matheus ali, naquele momento. Ele põe o Maicon no lugar do Paulinho, é isso? Essa mudança que ele faz?
Ele põe o Pedro e Maicon,
Paulinho e Adson.
E depois de 5 minutos ele tira o Rony e coloca o falso. Põe o Maicon de primeira, já tira o Rony logo de cara. E põe o Maicon de primeiro lá. O Ituano nem atacava, gente. Foi 70% de posse de bola. O Corinthians continuou do mesmo jeito. Só quando o Pedro entra e daí ele inverte, né, com o Roger Guedes, logo depois de 2 ou 3 minutos, ele inverte o lado. O moleque já faz uma jogada. Não precisava nem trocar peça. Gente, intervalo. 1x1. Estamos mal no jogo. O Ituano tá marcando por dentro, certo? Adson, volta onde você estava jogando no ano passado inteiro. Não é uma baita adaptação. Não é que vai falar, Adson, você vai jogar agora na lateral esquerda no lugar do Fábio Santos. Não. Vai lá aberto na direita. dá, traz para dentro, libera corredor pro Fagner, o Guedes. Mano, ele continuou com. Então aí acho que o Lázaro pecou. Acho que faltou repertório para ele e a gente sabia disso. É, ele é novo no cargo. Ele tem 2 meses como técnico de futebol, não é técnico do Corinthians, técnico de futebol. Só que mesmo com essas dificuldades, eu acho que o jogador em campo, ele tem que se resolver, cara. Nós falamos disso no último podcast, eu até dei o exemplo lá da minha realidade. O jogador dentro de campo, ele tem que chegar no falso e falar, no falso não, desculpa, no Lázaro, ele fala, Lázaro, não tá dando certo, por dentro não tá dando pra jogar. Então, assim, eu não consigo só tirar os jogadores, ó, o jogador, tadinho, eles não têm culpa de nada, o Lázaro é culpado, a diretoria é culpada do planejamento, o Lázaro é culpado. O jogador tem que se resolver, cara. O jogador tem que se incomodar que ele não tá conseguindo jogar e ele fala, Lázaro, nós vamos mudar. Ou às vezes não fala nada. Muda lá dentro de campo, cara. Eu acho que o jogador tem que ser proativo também, falar, mano, se eu estiver lá no meio dos zagueiros e não estiver pegando na bola, desculpa, eu vou sair porque eu não vou ficar lá, cara. Eu quero jogar. E o Corinthians ontem não jogou. O Corinthians não jogou. É inadmissível levar para os pênaltis contra o Ituano. Com o maior respeito do mundo. Eu elogiei o São Bernardo quando o Corinthians perdeu. O São Bernardo, de novo, fez bom jogo contra o Palmeiras no sábado. O Ituano não fez bom jogo, cara. O Ituano não é que ele fez bom jogo. Ele só marcou e o Corinthians foi... O Corinthians foi pobre, cara. O Corinthians foi pobre de ideias, mano.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Pô, sabe o que preocupa um pouco, né? É que assim, o Corinthians ele não fez uma primeira fase, uma fase de grupos brilhante, né? A gente não pode falar, caramba, foi show a primeira fase do Corinthians. Não, teve jogos ruins, o jogo contra o São Bernardo, o jogo que eu tive o desprazer de acompanhar em Brasília contra a Portuguesa, foram jogos ruins. E daqui pra frente, cara, tudo vai ser muito mais difícil. Tudo que vier para frente do Corinthians a seguir, daqui passados os 20 e poucos dias, tudo vai ser mais difícil. Então, isso me preocupa um pouco. Assim, que o Lázaro vai ter de novo? Da gente já falamos aqui que a tendência é que até a estreia da Libertadores, quem venha seja mesmo só o Barleta, enfim, muita coisa pode acontecer, mas nesse momento, hoje, a tendência é essa. E aí me preocupa, assim, você acha que daqui a 23 dias o Corinthians já vai ter mais alguém?
Eu tô mais com a Aninha do que com o Braga. Vai fazer o quê? Mas vai fazer o quê, Braga? Você vai contratar quem? Qual vai ser a resposta? Pegar um meia da primeira?
Eu concordo que eu acho que tem que ter, mas eu não consigo.
É, eu acho que tem que ter, mas, não acho, mas acho que não vai ter.
Coutinho, não quer?
Não, e assim, é muito preocupante essa questão de ser tudo mais difícil daqui pra frente, porque o Campeonato Brasileiro esse ano... Caramba, vai ser complicadíssimo. Copa do Brasil também.
Com a ponderação de que nos jogos grandes, esse time até que correspondeu, né? Contra o São Paulo, os clássicos ganha fora de casa. Contra o Palmeiras faz um jogo bem digno, busca o empate em Itaquera. Contra o Santos jogou melhor, poderia ter vencido na Vila. Nos clássicos esse time foi bem. E a gente não pode ser incoerente com o que a gente falava nos podcasts até semana passada. Que era um time... que estava em evolução, que era um time que se mostrava em condições de disputar esse título, eu acho que...
Mas é o que a gente sempre falou, era um time forte.
Um time forte.
Pensando naquele time, com o Renato, com tudo, com o Renato. Isso.
Continua sendo um time forte, eu não mudei de opinião. Mas o elenco... Você não vai contratar ninguém, mas daí você contrata um lateral esquerdo que jogou 2 jogos e um atacante que não ataca.
E o que pega, que é o que a gente falou aqui o Paulista inteiro, não vai contratar ninguém? Tá bom. Mas então, testa opções. Não bota o Pedrinho no último jogo. Tudo bem, ele tava na
seleção. Ah, foi uma seleção, né?
Mas tinha mais gente ainda, que não foi
nem testado. Desceram o Biro pro sub-20, não entendi também.
É, então, testa, cara. Porque se o Paulista, o título do Paulista não vale nada, né? Se tá tudo bem perder, contanto que você crie, esteja em evolução... e o técnico tem o respaldo, poxa, então tenta fazer evoluir, tenta dar novas possibilidades para o time. É, eu gostei que vocês começaram a falar sobre isso e eu queria virar essa chavinha rapidinho aqui. A gente falou muito de campo e eu acho que é legal agora a gente falar um pouquinho sobre Lázaro, que a gente já falou muito, mas não especificamente só, e diretoria. E aí vou voltar porque eu falei lá no começo, quando acho que eu chamei o Braga, e acho que isso dita muito do que vai ser essas próximas 3 semanas e o segundo semestre também. É, eles não são bobos, eles sabem que esse time, esse elenco, não chega como favorito e dificilmente candidato forte a algum dos 3 títulos. É um time que é um elenco que tem capacidade de surpreender, o time, principalmente titular, é bom, pode chegar longe, como chegou numa final da Copa do Brasil ano passado, mas não é a regra, não é o mais provável. O Corinthians já está na sua maior seca de títulos desde o começo dos anos 90. É, esse pode ser o 5º ano completo do Corinthians sem título. E o Duílio, como eu falei, pode se tornar o primeiro presidente em...
Quarto ano.
Ganhou em 2019.
20, 21, 22, 23. Quarto ano. Ganhou 19 Paulista.
É, seria o quarto ano. Se o Corinthians não ganhar nada esse ano, seria o 4º ano completo sem título, não o 5º.
Isso, desculpa. Ia entrar no 5º, é isso. E é a maior seca desde o começo dos anos 90. No passado a gente falou sobre isso. O Duílio, se termina essa gestão sem ser campeão, ia ser o primeiro presidente do Corinthians em muito, muito, muito tempo a não ter um título. Pelo que o Corinthians fez desde que o Duílio assumiu como presidente, com as contratações fortes vindo no meio do ano, né, pelas parcerias milagrosas, até a história da Taunza, que está muito mal contada, no Paulinho, e, enfim, outras negociações que foram muito em volta de jogadores sem clube, que vieram de graça, Renato Augusto, Roger Guedes, Juliano, gastou dinheiro só com o Fausto Vera, enfim, trocas para pegar o Yuri Alberto, entregando todo um monte de coisa do futuro do clube, e beleza, o Yuri também é futuro, mas a gente viu esse como um padrão. São 3 anos de mandato, nos 2 que já estiveram o ano completo, aconteceu isso. No meio do ano, o Corinthians foi atrás. Eu não me surpreenderia do Corinthians cometer pequenas loucuras para fazer esse time ter mais chance de ser campeão, o que pode ser horrível para o futuro do clube, que é o que aconteceu já várias vezes. Eu tenho receio disso acontecer. Eu brinquei do Coutinho, não sei nada de informação, não estou aqui especulando nada. Mas eu não duvido que voltem a fazer uma proposta pro Coutinho e querer pagar mais para ele para chegar um cara que, teoricamente, vai fazer o time ser campeão. Não duvido nem um pouco que algo assim aconteça com o Coutinho ou com qualquer outro nome. Queria ouvir de vocês um pouco. O que vocês imaginam desse fim agora?
É, eu acho que precisa ter um equilíbrio, Pedrão, entre montar um time competitivo, que é o que, no fim das contas, traz gente pro fiel torcedor, enche a arena, dá bilheteria, traz patrocinador... E a inteligência de você equacionar suas contas com uma observação bem importante, que é, esse ano o Corinthians começa a pagar a arena. Nos últimos anos, o Corinthians vinha com uma carência, vinha em negociação com a Caixa, não precisou fazer pagamento. Esse ano, pague, não paga pouco, não. Semana passada a gente deu uma matéria e muita gente ficou com dúvida, nossa, mas esse é o valor que vai pagar só nessa prestação ou o valor o ano inteiro? E é só nessa prestação que o Corinthians vai pagar quase 25 milhões. Tem gente que está falando, ah, mas que conta é essa? A conta é simples, o Corinthians tem uma dívida de mais de 600 milhões e hoje a gente tem uma taxa de juros no país de 13,75%. Uma conta de padaria, com os juros atual, se você incidir sobre essa dívida do Corinthians, dá quase 85 milhões por ano, só de juros. O Corinthians só pagar os juros, que é o que vai acontecer esse ano, com essa taxa atual, dá 85 milhões. Isso a gente está falando da dívida da Arena. A gente ainda lembra que o clube, que o Corinthians, tem uma dívida de 1 bilhão, quase 1 bilhão, em cima dessa dívida em si de juros. Então, o Corinthians tem uma situação financeira extremamente difícil, por mais que tenha estabilizado a dívida, por mais que tenha fechado os 2 últimos anos com as contas no azul, a situação financeira é muito difícil, e esse ano com o agravante de que você começa a pagar a Arena. Então, é preciso achar esse equilíbrio entre montar um time competitivo e não desandar de vez as contas do clube.
Ô, Cassu, se uma coisa... por exemplo, se quando a gente tivesse o Vitor Pereira hoje, se tivesse renovado aquele contrato, seria uma comissão técnica muito cara, né? Em 3 meses, o Corinthians teria pago um valor altíssimo para a manutenção do Vitor Pereira nesse ano. O Lázaro foi uma solução barata. tinha diretoria, em nenhum momento falou, ah, a gente apostou no Lázaro porque é barato. Eles sempre disseram, não, é a nossa escolha, é o cara que a gente apostou, a gente acredita no trabalho, ele tem uma trajetória, papapá. Vocês acham que passou pelo lado financeiro a manutenção do Lázaro, a escolha do Lázaro nesse ano?
Opa, eu com certeza. Eu acho que é uma questão, uma junção de coisas, né? Você tem um profissional que está ali há bastante tempo, um profissional que você já conhece, e aí entra uma coisa, informação, que o Duílio preza muito, que é a questão de relacionamento com o grupo, a questão do treinador ter bom relacionamento com o grupo, isso o Lázaro já tinha. Somado a isso, o fato de ser um profissional muito, 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 muito mais barato. Eu acho que o Corinthians fala muito de oportunidade de mercado e entendo que viu isso no Lázaro também, né? O discurso é muito de que é um cara que conhece, um cara que sabe de futebol, entende de tática, tinha esse bom relacionamento e poderia dar conta do recado. Eu acho que o trabalho é bom, mas acho que foi uma aposta nesse sentido, né? Não tem como a gente falar que não foi uma aposta, né? Quando você traz um cara que, por mais que ele tenha uma história toda construída ali dentro do clube, mas que nunca tinha sido treinador de fato, só aqueles dois períodos como interino, é uma aposta. Enfim, acho que é muito do que o Cassius falou, não dá para a gente desfalar o que vinha sendo feito, mas o trabalho estava sendo feito, enfim, era bom, mas a primeira decisão que ele teve acabou falhando, né?
E é justo ter virado piada, vocês acham? Porque quando já é eliminado... O que vira é o Lázaro, né? Ah, tem bom ambiente, o técnico acondicionado. Virou uma piada entre o torcedor, né? Uma ironia, assim, de quem é contra essa escolha da diretoria.
Bateram muito nessa tecla, né?
Mas verdade. Aí você tá pagando o preço também do contrário. O Corinthians passou as últimas 3-4 semanas falando do Vitor Pereira, que o Vitor Pereira era isso, que o Vitor Pereira era aquilo, que o grupo... Você foi municiando seus adversários, e principalmente os flamenguistas, para nesse momento virem com um contragolpe. Eu acho que é do jogo, mas numa análise racional, acho que a culpa por essa eliminação não pode cair só no Lázaro. Acho que a brincadeira do ambiente aí é tudo válido entre torcedor, é da gozação do jogo. Mas quando a gente vai falar de uma forma séria e analisar esse desempenho do Corinthians... no campeonato até aqui, principalmente nesse jogo contra o Ituano, não pode ficar só nas contas do técnico, embora ele tenha tido esses erros que a gente já comentou aqui na nossa live, no nosso podcast.
Ah, eu estou totalmente alinhado com a Aninha e com o Cassucci. Acho que a parte financeira, com certeza, foi uma das questões em efetivar o Lázaro. Além de não ter um nome, o Dorival ainda não tinha caído, né, no Flamengo, lá não tem um nome que, pega esse cara, tal. Eu acho que qualquer técnico seria uma incógnita. Alguns teriam um tamanho maior, umas costas mais largas, podemos dizer assim. Só que, como o Cassucci disse, não dá pra gente mudar o que a gente falou na semana passada. Acho que ele fez parte dessa derrota, né, ontem. Só que acho que é um futebol que a gente tem visto evolução. Acho que ontem passou pela dificuldade mesmo de ainda não ter passado na carreira. E acho que ele ficou limitado ontem de mudar o esquema ou mudar algum jogador antes, né? Eu já teria voltado no intervalo com alguma troca. Mesmo que fosse uma troca de posicionamento mais o falso no lugar do Rony. Eu já teria feito essa troca. E acho que ele está inserido junto com o grupo. Não dá para só colocar na conta dele e agora essa piadinha que realmente faz parte, mas acho que o torcedor corintiano ele rema contra o próprio time quando ele entra também nessa piadinha e coloca isso como se fosse agora que perdeu, cadê os amiguinhos dele, cadê o churrasco, cadê a conversa ali na beira do campo. Cara, acho que isso é querer se aproveitar muito da situação. E desculpa, a gente aqui, por característica, a gente não tem isso, de 8 ou 80. Eu acho que é o ideal a gente analisar num macro e não só focar numa derrota que é dolorida, óbvia que é, só que você acha que tem que tirar algo de produtivo nisso, e acho que o Corinthians está, sim, num processo de evolução. Para mim, o Lázaro não tem nem que balançar, mas entendo que a pressão do Corinthians nesses 25 dias vai ser grande, porque... O melhor do futebol é quando você perde no domingo e já tem a quarta-feira para recuperar. E quando você não tem isso, acaba sendo muito dolorido. E vai ser, a pressão vai ser grande em cima do Lázaro e do elenco todo, mas acho que da diretoria, principalmente, porque é ela que errou no planejamento e ela que vai ter que arcar com essa dificuldade, que daí entra no que o Pedro falou, será que vai ter uma loucura? E que o Braga falou, e daí eu tô mais alinhado com a Aninha. Precisa trazer, mas não acho que em um curto prazo, sem estar negociando com ninguém, você vai trazer um cara que vai falar, porra, chegou um cara que vai ser útil pra caramba. Mas se trouxer, vai trazer um cara pra compor elenco. Não consigo pensar, vai trazer um cara e esse cara vai chegar e vai jogar no Corinthians hoje.
Acho que ninguém apostava que o Lázaro ia ser campeão num primeiro trabalho, né? Isso é uma exceção. Aconteceu com o Carilli, mas é uma exceção, né?
E ainda assim, Braga, desculpa te interromper, mas o Carilli, cara, ficou a um pênalti do Brusque de não ser eliminado na Copa do Brasil na primeira fase em 2017. É que o pênalti domingo agora não entrou e lá entrou.
É. Mas eu acho que seria, o torcedor entenderia um time em primeiro trabalho ser eliminado numa semifinal contra um rival lutando, né? Brigando e tal. Quando cai nas quartas, assim, o Corinthians ia para a oitava semifinal seguida, é uma fase que não dá para imaginar o Corinthians cair, assim. Contra a Ponte em 2012, Ponte com uma história maior, assim, do que a do Ituano, já foi muito mais criticado, era um ano que vinha de campeão brasileiro, né, 2011 e tal. Acho que vai demorar para o torcedor esquecer essa situação. Mas, como o Caneca falou, não tem jogo, né, para passar a borracha, vai ser dolorido.
Mas posso falar uma coisa que aconteceu no estádio? Mano, a torcida não... Eu acho que a torcida, quando entrou no carro, no metrô, pra ir embora, eu acho que começou a cair mais a ficha. Mas no estádio, grande parte do setor leste, inclusive, aplaudiu o time, cara, quando acabou o jogo. Eu até estranhei, falei, caramba. Mas acho que pela questão ali dos pênaltis, chegar no nono pênalti, eu senti que ninguém tá rifando o Fagner, mas fiquei com medo ao mesmo tempo de aqueles idiotas de internet fazer o papelão que já fizeram outras vezes. Mas eu acho que a torcida do estádio, eu acho que ela só começou a cair a ficha, e a minha também, eu saí de lá pé da vida. Mas acho que só no carro que eu comecei a ter a noção do que aconteceu, assim. Mas no estádio eu não vi aquele tipo... claro, não tem, né? Mas o quarta-feira, xingar alguém, xingar um jogador específico. Eu acho que o torcedor do estádio. Eu acho que o torcedor do estádio, ele, na hora ali, ele não que ele entendeu ou normalizou a derrota.
Ficou meio anestesiado, né?
Ele tava meio anestesiado, acho que a palavra é essa, viu, Braga?
Exausto, ele não aguentava mais ver pênalti, isso aqui.
Cara, e eu só tive a noção que com o empate seria Corinthians e Palmeiras no Allianz um jogo só. Inclusive, eu tenho até uma dúvida dos meus amigos setoristas. Talvez eu coloque vocês numa sinuca aí de bico, mas daí vocês são rápidos aí na internet para procurar. Tá rolando muita discussão que o Corinthians pode ficar fora da Copa do Brasil. Mas como os pontos continuam sendo somados, com o empate de ontem, o Corinthians passa o Água Santa. O Água Santa perdendo hoje do São Paulo, o Corinthians já é quinto e ele se classifica automaticamente para a Copa do Brasil. Eu tô certo, porque eu tô vendo ninguém falar disso, só estão falando, o Corinthians precisa classificar através de Libertadores, através de Copa do Brasil, através de Brasileiro, mas eu acho que como somam os pontos do Paulista, o São Paulo hoje normal é ganhar do Água Santa. Se o São Paulo ganhar do Água Santa, o Corinthians é o quinto colocado. Porque o Corinthians com empate passou o Água Santa.
É para os semifinalistas, careca.
Não são os cinco? Eu vi que são cinco primeiros.
Depende do que o Palmeiras vai ganhar esse ano.
A quinta vaga é o campeão da Copa Paulista, é isso? Essa que era a minha dúvida. Porque o Corinthians, por exemplo, se o Água Santa perder hoje, o Corinthians é o quinto colocado do campeonato.
Até o São Paulo, se o Água Santa ganha do São Paulo.
Não, mas o Corinthians não passou o São Paulo. O Corinthians não passou São Paulo, o Corinthians só passou Água Santa.
Na verdade, para arredondar, são quatro vagas para os semifinalistas, uma quinta vaga para o quinto colocado geral e o campeão da Copa Paulista. A questão é que o Corinthians hoje é o sétimo da classificação geral.
Classificação geral só da primeira fase? Porque quem está na frente do... porque o São Bernardo, Palmeiras, São Paulo E Bragantino, mas o Água Santa não, não. Itu... Ah, é... mas o Ituano é que não sou. Isso que é a minha dúvida.
O Ituano termina na frente, porque o Ituano
termina na frente porque os pontos não entram, né? Sim. Entendi. Boa, boa. É, eu fiquei com essa dúvida.
Para entender certinho essas contas da Copa do Brasil, nossa audiência pode entrar lá no ge.globo/Corinthians, né, meninos?
E o jeito mais fácil de ir para a Copa do Brasil do ano que vem é pegar uma vaga na Libertadores.
Ou torcer para o Palmeiras pegar. Torcer para o Palmeiras pegar, não, mas.
O Palmeiras vai pegar, né?
É, você vai não pegar, vai sobrar lá.
Vai sobrar. E assim, mais vexame do que não ir para a Copa do Brasil é esse Corinthians ficar na segunda parte da tabela do Brasileirão. Tem tanta vaga para Libertadores entre os 10 primeiros, galera. Tipo, não tem
condição. Tem que ficar fazendo conta para a Copa do Brasil.
Exatamente.
É que o que está gerando de... Inclusive, tem uma matéria, né, no Globo.com falando sobre isso.
Sim. Levanta dúvida.
Gera dúvida mesmo.
Mas assim,
gente, sofre eliminação hoje, deixa para sofrer a Copa do Brasil em janeiro de 24.
Se não ficar entre os 10 ou 9 primeiros do Brasileirão desse ano, nem merece para a Copa do Brasil mesmo, pelo amor de Deus. Vai passar vexame de novo ano que vem. Tá doido.
Ô Pedrão, posso dar só uma informação? O Corinthians começou a discutir hoje a possibilidade de fazer um amistoso na arena nos próximos dias aí, né? Serão 3 fins de semana sem jogo. Então, ainda bem incipiente, começaram a ver a viabilidade. Tem que falar ainda com o departamento de futebol, ver quais são os planos do Alessandro, do Roberto, do Lázaro, porque nesse ano só fizeram jogo treino lá, escondidinho no CT, né? Mas para o Corinthians seria interessante fazer um jogo para ter um pouco de renda, né? São 24 dias sem jogo, pode ser 30, se a Libertadores começar com um jogo fora de casa. É muito tempo sem dinheiro, sem fazer renda nessa arena que tem um custo, né, de vida. Sem jogo já tem um custo lá. Então,
e a bilheteria de ontem
do Careca,
foi das melhores, não, Braga.
Como é que é?
Vai, Cassus.
Eu ia falar da bilheteria de ontem, porque assim, a gente teve 43 mil ingressos esgotados antecipadamente, só que o que entrou para o Corinthians foi muito pouco, porque além de você ter todos os gastos da operação do estádio, com funcionário, com equipamento que você contrata, isso tudo já gera um custo de mais de 1 milhão, nas quartas do Paulista, você precisa dividir a renda com outro clube, com o clube visitante. No regulamento da federação, como é jogo único, os clubes são obrigados a dividir igualmente a renda. Então, o Corinthians levou mais de 43 mil pessoas para o estádio e vai ficar com menos de 25% da renda bruta, vai entrar mais ou menos 580 mil para o Corinthians.
Meu Deus.
Aquele ditado.
Pago Júnior Moraes.
Tudo que é ruim sempre pode piorar. A gente está encaminhando aqui o nosso podcast live para a reta final, já estamos com 1 hora de programa. Enfim, falamos de muita coisa aqui. Antes da gente ir embora, enfim, a gente, como eu já falei, a gente vai voltando nos próximos semanas com convidados, com atualizações de mercado.
Não tem jogo, conversas.
A gente pode abrir uma live aqui e falar do que a gente, cada um cozinhou essa semana, passar umas receitas.
Legal, bacana.
Sei lá, trocação de
ideia. Vamos pôr a Mariazinha aqui. Não, Mariazinha, sério. Deixa eu me ajudar, precisa rolar umas coisas, uma entrevistadora.
Como diz o William Bigode, o que resta agora é orar, né?
Porque vão ser 25 dias. Ô, Careca, você jogava Street Fighter, Mortal Kombat? Vai ser 25 dias aqui, ó, lá no videogame, só segurando o soco. Que aí, quando voltar a jogar por ruim, ele vai vir com toda a força do mundo, viu?
Deixa eu me ajudar, cara.
Pedrão, hoje tem Corinthians, cara. Hoje tem Corinthians hoje feminino. Corinthians e Grêmio, às 20 horas. Né? Farei esse tempo real para o Gé. Inclusive, estou aqui na redação da Globo para isso. Então, muito bom. Tem Corinthians, sim.
Dá para assistir lá no Sport TV. E esse Corinthians normalmente dá um pouquinho menos de dor de cabeça e um pouquinho mais de alegria do que o masculino.
E, ó, tô vendo aqui a tabela. Se vencer, pode pegar a liderança, hein? 3-3.
Tem 2 jogos, 2 vitórias, 20 gols feitos, nenhum gol sofrido.
Se vencer, vira líder.
Vamos nessa, então, hein? Todo mundo lá no Sport TV apoiando as Brabas hoje à noite. Antes da gente encerrar aqui, pênaltis. Vocês teriam feito alguma coisa diferente? A gente falou de substituir o Fagner. Acabou o jogo. É aquele time. Vocês acham que alguém, o Pedrinho ter sido blindado, um atacante que bate melhor do que o Fagner, eu imagino, e que o Gil, porque bater pior é um pouco difícil. Esses caras deveriam ter batido? É papum, porque a gente tem que encerrar aqui. O que, que você acha que tinha que ter sido feito? Alguma coisa diferente? Estratégia diferente? Bota o Fagner depois do Cássio. Bota o Gil depois.
Tinha que ter sido feito
um acertado gol. Acertado os pênaltis, feito o gol no tempo regulamentar. É mais fácil.
A minha opinião é essa. Acho que agora é mais fácil falar. Mas é isso aí. É não levar para os pênaltis.
É, ali porque na ordem que ele fazer, né? Abriu com o melhor batedor, que é o Fábio Santos, ele perdeu?
Ele perdeu, né?
É isso. Exato. Não, ali não. Assim, eu.
O Cássio ainda botou o Corinthians no jogo, né?
O problema são os 90 minutos, para mim. O pênalti. Acho que assim, a situação do Fagner é. Aí não é escolha. Poderia rolar, tá? Ó, Fagner, qualquer coisa eu te tiro, mas também, imagine, vai colocar o Giovani ou o Romero faltando um minuto. A gente falou aqui e tal, mas eu acho que é mais falar agora, é mais simples, assim. O que eu acho do Fagner é que se você tá sem confiança, cara, vai dar um pau, firma um canto e bate lá. Se o goleiro pegar, parabéns, mano, mérito dele e tal. Não dá para um cara que tá sem confiança ir andando para a bola daquele jeito lá e recuar a bola pro goleiro. Se tá sem confiança, fecha o olho e dá um pau. Mira a cara do goleiro e dá um pau e fala, vai, fica aí que você vai pegar. Igual do Cássio. O cara deu um, porra, não tem como pegar, pô. Você pega na cara dele e ele entra na bola, com a bola. Eu acho que o erro é aí.
Ele pegava o queixo.
Fora isso, cara, fora isso, o problema é chegar nos pênaltis, né?
Tá certo, tentaram blindar o Pedrinho, o Roger Guedes até falou sobre isso, não queriam deixar o garoto 17
anos. Acho isso legal, esqueci de falar, acho legal.
Ah, eu acho legal, mas também acho um pouco que, pô, o Pedrinho sabe que a situação tava ruim, eu não tô cobrando do Pedrinho ter feito nada, pelo amor de Deus. Mas também acho que, às vezes ele podia virar e falar, dá essa bola aqui que eu sei, eu chuto no gol melhor que vocês.
Não, mas acho que a decisão não foi dele, né?
Mas não, eu sei, eu também acho que não. Eu acho que ele tinha tentado e tinha falado, torcida... não. Porque se você errar, ferrou.
Se ele errasse, acho que a torcida não ia pegar no pé.
Tipo, não ia. Não ia.
Moleque e tal.
Outra coisa, para não ser hipócrita. Cara,
tanto jogador que o Corinthians já queimou em situações parecidas. Então tem o receio.
Outra coisa, para eu não ser hipócrita. Eu falei para um amigo meu no estádio. Eu falei, mano, o Fagner tinha que ter batido antes. Antes de ele perder, eu falei, mano, e aí o Fagner não vai bater? Porque, cara, ele já é experiente o suficiente, cara. O jogo lá foi dolorido e tal. Mas, mano, tem que pegar a bola. Não precisa ser os cinco, porque tinham cinco melhores que ele para bater, e daí acho que é qualidade mesmo. Mas não dá para esperar chegar o oitavo pro Fagner bater. O Fagner tem 10 anos de clube, cara. Vai lá e bate o pênalti, mas bate sério, né, cara? Porque é isso aí, mas antes de ele chegar a vez dele, eu falei, vamos, Fagner. Falei pro amigo meu, ele tem que bater, porra. Mas o problema são os 90 minutos e, gente. Arruma a pauta aí, live, podcast, me chama para qualquer coisa. Eu é de casa também, quiser me chamar, preciso trabalhar.
Tá certo, pessoal.
Minha mãe cozinha melhor que eu.
Nos vemos, amigos, em breve. Coisa de
a gente vai voltar e é o que é isso. A gente vai ter um monte de programa aí nas próximas semanas que a gente vai ficar falando desse jogo de novo. Então tá tudo bem. A gente tem muito assunto para falar e, não, obviamente, não dava para falar tudo agora, porque esse jogo gera muita pauta. A gente realmente precisa encerrar aqui o programa. E a live, porque o pessoal tem mais coisa para fazer, a gente tá aqui atrapalhando o trabalho de todo mundo.
Só agradecer a galera que mandou mensagem. A gente acabou não conseguindo ler tantas, porque hoje o papo tava quente, mas fiquem com a gente aí, as próximas lives a gente vai
não, audiência nota mil, né, Braga? O tempo inteiro com bastante gente aqui vendo a gente, acompanhando a gente, fazendo esse programa junto com a gente, e a gente vai... E a gente vai interagindo com vocês, interagem com a gente lá no Twitter, o podcast daqui a pouquinho está no ar, se seu amigo não pôde ouvir, daqui a pouquinho pega o link lá no G_ Timão e compartilha com
eles. Abraço para Paula Ferro e Amanda Paiva, que vão trabalhar bastante agora. Valeu!
Valeu, tchau, galera! Pessoal,
valeu! Obrigado!